Nós estávamos na Mishnah 11, primeira parte, capítulo 4 do Pirkei Avot. O Rabbi Eliezer falou, Rabbi Eliezer ben Yaakov falou, se mitzvah achat, a pessoa que faz uma mitzvah, adquire para si um protetor, um advogado de defesa. De haver haverá achat, a pessoa que profana, faz um pecado, com ele o categor achat, adquire para si um delator. E aí ele termina dizendo, tshuva u'ma'asim tovim, kitris bifnei hapuranut. A tshuva e os bons atos são um escudo perante a tragédia. Tshuva, como nós já falamos várias vezes, tshuva não dá para se traduzir como arrependimento, porque não é só isso. Tshuva é da linguagem de lashuv, retornar. Ou seja, que a pessoa, de fato, se arrepende do passado, mas ao mesmo tempo, ele toma decisão para o futuro. Que ele vai mudar. Ele tem que mudar. A Mishnah aqui, o Rabbi Eliezer, diz que a tshuva e os bons atos são como um escudo. Por que essa comparação da tshuva com escudo? Diz o Hasid Yavetz sobre essa Mishnah que existem quatro respostas para essa comparação. Quatro pontos que nós podemos comparar a tshuva a um escudo. Ou seja, tanto as vantagens que tem a tshuva, como a forma de se adquirir e de se fazer a tshuva, estão diretamente ligadas ao kitris, ao escudo. Primeiro ponto que nós temos quanto ao escudo, mesmo que eventualmente a flecha já saiu das mãos do inimigo, se uma pessoa está com um escudo na mão, ele consegue ainda se proteger. Quer dizer, o escudo é uma prevenção, não só antes, é uma prevenção quando a flecha já está no ar, já está na direção dele. Assim também, a tshuva tem essa força. Mesmo se Deus nos livre, a tragédia já está a caminho. A tshuva é um escudo que, em um piscar de olhos, a pessoa consegue se proteger. Tshuva é algo que dá para se fazer em poucos segundos, ou até menos. É um pensamento. A tshuva é um pensamento, tudo bem. É óbvio que ela acarreta depois ações, mas a tshuva é um pensamento. É um momento, a pessoa para e pensa, oi, errei, vou mudar. Eu não vou mais fazer isso. Ou eu vou passar a fazer tal coisa. Eu não vou mais deixar de fazer tal coisa. A tshuva é algo muito rápido. E a pessoa consegue se salvar de uma tragédia e conseguir coisas boas em questão de segundos. Mesmo que a tragédia já está, Deus nos livre, a caminho. Como uma prova a isso, o Hassid Yavetz traz a famosa Mishnah no Tratado de Kiddushin, famosa, que diz que uma pessoa que santifica, consagra uma mulher, dizendo Almenat Shutzadik Gamur, ele diz, eu consagro essa mulher com a condição que eu sou um tzadik completo. Diz Agmará que o Kiddushin, essa consagração, recai. Essa mulher de fato está consagrada para ele, está casado com ela. Ah, você vai falar, mas como assim? Todos nós conhecemos esse sujeito e sabemos como ele é um terrível perverso. Ele falou que a condição é que ele é um tzadik para estar consagrada. Diz o Talmud, sabe por quê? Pode ser que naquele momento que ele falou essa frase, ele pensou, ele quis fazer tshuva de tudo que ele fez na vida. Então, por um certo momento, ele virou um tzadik. Depois, o que aconteceu depois nós não sabemos. Pode ser que depois ele voltou a ser um rachá, voltou a ser um perverso, mas naquele segundo, pode ser que ele pensou de fato em fazer tshuva? E se ele pensou em fazer tshuva, naquele momento ele era um tzadik. E se naquele momento ele era um tzadik, ele de fato consagrou a sua esposa. Ou seja, a tshuva é algo muito rápido. Que a pessoa pode se proteger de fato com tshuva. Segundo lugar, um escudo deve ser projetado de acordo com a arma que está a vir contra a pessoa. Um escudo contra uma espada não vai servir perante uma flecha. São tipos de escudos diferentes. A pessoa precisa preparar o escudo de acordo com a arma que está vindo contra ele. Assim também a tshuva. A tshuva é algo que precisa ser proporcional ao pecado que a pessoa cometeu. Segundo, o nível da tshuva que a pessoa faz. Ou seja, a amargura que a pessoa sente pelo que ele fez de errado. E o arrependimento que ele tem pelo pecado. E a boa decisão que a pessoa toma, de acordo com o nível que ele faz isso, a tshuva vai ser melhor. A tshuva vai ser melhor, ela vai proteger mais. Quer dizer que a tshuva protege assim como um escudo. Tem escudos que são para um tipo de arma, tem escudos que são melhores, protegem mais tipos de armas. Assim também a tshuva. Existe uma tshuva um pouco mais simples, que protege perante coisas pequenas. Existem tshuvot que a pessoa faz, que são uma proteção bem mais forte, bem mais poderosa contra tragédias maiores, Deus nos livre. Terceiro lugar, diz o Hafsid Yavetz, nós temos um escudo feito de um material barato. Um latão. O que vai acontecer? Será que ele protege? O que vai acontecer, Deus nos livre, com uma pessoa que tem um escudo de péssima qualidade? Assim também a tshuva. A tshuva precisa ser algo completo. A tshuva precisa vir do fundo do coração, do fundo da alma. E a tshuva precisa ser íntegra. Ou seja, a pessoa precisa não somente falar que ele faz tshuva da boca para fora. A tshuva precisa vir lá do fundo, do coração para a boca. Está escrito na Torá, Parashat Bechukotai, quando a Torá fala sobre as maldições, as tragédias. A Torá fala, Vitvadu et avonam vet avonavotam. E as pessoas vão confessar os seus pecados e os pecados dos seus pais. Bema'alam asher ma'aluvi. Do que as pessoas me traíram. Da traição que me traíram. Depois continua Deus falando, Afani elechimam beker. Eu também vou seguir com eles de uma forma distante. Pergunta aos comentaristas. Se eles fizeram tshuva, por que Hashem fala em seguida que ele vai continuar trazendo tragédia sobre eles? Eles fizeram tshuva, está escrito lá. Vituvadu, eles confessaram o pecado que eles fizeram. Não, se eles confessaram, eles fizeram tshuva. Fizeram tshuva, por que Hashem continua caminhando com eles de forma distante? Deveria se aproximar deles. Por que Hashem continua trazendo tragédias? E a resposta é, que quando a Torá fala lá, Veitvadu e Tavonam, que eles confessaram, eles estão confessando da boca para fora. Eles estão confessando apenas da boca para fora, mas o coração não acompanha. E é isso que o versículo fala, Bema'alam asher ma'aluvi, da traição que eles estão me traindo. Essa confissão que eles estão fazendo, na verdade, é uma traição. Porque o coração não está acompanhando, a pessoa está como se enganando Deus. Ele fala Ele pede desculpas, mas na verdade no coração ele não está acompanhando. Ele não está pensando, não está nem aí o que ele fez. Isso, Deus nos livre, leva a pessoa que cometeu aquele pecado mais fundo ainda do que ele já estava. E é isso que nós falamos em Yom Kippur, no Vidui, quando nós falamos Al-Het. Nós falamos Al-Het Shechatanu Lefanecha Bevidui Pe. Sobre o pecado que nós pecamos perante você com a confissão da nossa boca. Ops, que pecado. É uma mitzvah. É mitzvah de Yom Kippur. Uma das grandes mitzvahs que tem Yom Kippur é confessar com a boca, pedir desculpas com a boca para Hashem. Pronunciar os pecados. O que significa esse Al-Het? Esse Al-Het é porque bevidui pe. O vidu e a confissão foi só na boca, não no coração. Nós pedimos desculpas para Hashem. Por esses momentos que nós pedimos desculpas para Ele só da boca para fora. E o nosso coração não está acompanhando as desculpas. Uma tshuva de verdade significa um arrependimento completo no coração. E uma vontade muito, muito grande de nunca mais tropeçar e nunca mais cometer aquele pecado ou aquela falha. Ou seja, kitris precisa ser um escudo forte, um escudo de bom material, um escudo bem produzido, não apenas um escudo que é da boca para fora. Quarta resposta que diz Hassid Yavetz: o escudo não vai servir nada se a pessoa que quer se proteger não vai segurar ele da forma correta. Uma pessoa que segura um escudo sabe que ele está numa constante guerra. E ele não pode dormir em nenhum momento, ele não pode deixar em nenhum momento o escudo de lado. Ele tem que ficar o tempo todo preparado, porque se ele larga por um segundo, ele está correndo perigo de vida. Ele tem que estar sempre alerta. Este é mais um ponto do Baal Tshuva. Uma pessoa que faz tshuva de algo, ele precisa saber que ele está em constante perigo. Se ele largar tshuva por um momento, Deus nos livre, as armas estão apontadas para ele. Os pecados estão apontados para ele. O Yetzer Hará está de olho nele. E se ele largar o escudo por um segundo, ele está correndo perigo. Ele precisa se manter firme o tempo todo. Manter o escudo, a tshuva, viva, firme e alerta. Só para terminar, nós falamos agora sobre Baal Tshuva. Uma vez, se não me engano, foi o Rebbe de Vizhnitz. Foi convidado para conhecer uma yeshivá de Baalei Tshuva. Uma yeshivá famosa em Israel. Pelo que eu lembro, era Or Sameach. Tem várias yeshivás muito grandes de Baalei Tshuva. E o diretor levou o Rebbe para visitar. Ele chegou, quando o diretor chegou lá, o diretor falou: olha, uma yeshivá aqui é de Baalei Tshuva, mas eu não sou. Aí o Rebbe virou para ele e falou: e por que você não é um Baal Tshuva? Baal Tshuva não é algo negativo, muito pelo contrário. Baal Tshuva é uma das coisas mais positivas que tem. Baal Tshuva, todos nós temos que ser Baal Tshuva. Afinal, todos nós falhamos, todos nós pecamos. Pode ser que tenha uma pessoa que peca mais, pessoa que peca menos. Todos nós pecamos. Todos nós precisamos estar em uma constante tshuva. Yom Kippur. Um constante Yom Kippur. Uma vez por ano nós temos que parar e meditar de uma forma mais intensiva. Mas a tshuva deve ser algo que deve fazer parte do nosso dia a dia. De todos nós. E lembrar do escudo. Lembrar que nós temos um escudo forte nas nossas mãos. Se nós temos um escudo inteiro de bom material, se nós temos um escudo que nós estamos alerta o tempo todo, isso vai nos proteger e vai nos permitir servir a Hashem cada vez melhor.